しかったですミルドゥ。
Esta a reação da Carla Magina ao meu último episódio, já viram bem isto? Uma pessoa anda aqui anos a tentar criar uma reputação, depois vêm gajas destas, amigas, que se riem de mim. Eu gostei muito do último episódio e confesso-vos uma coisa, sabem que eu já tinha contado aquela história no episódio com o Ricardo, meu amigo Ricardo, mas depois cortei-o. E noutro episódio que tive aqui com uma amiga minha sobre o Tinder. Também falei nessa história e disse, não pá, isto é too much, eu não posso contar isto. E cortei. Mas desta vez disse mesmo assim, que se foda, que é mesmo assim, boy, porque era um episódio de coisas awkward que tinham acontecido sexualmente, epá, era o episódio. E depois até fiz uma story e pedi para vocês darem os vossos testemunhos. Só recebi dois, mas este episódio foi muito... Tive muito feedback. O pessoal gostou muito. Pois claro, então, éramos nós a expor-nos as vossas histórias e a minha. É o que o pessoal quer, mas depois participarem está quieto. Mas eu já vou partilhar convosco ali alguns testemunhos que me enviaram. Update de vida... Daqui a pouco vou lançar este episódio, são 10 da manhã, estive a fazer tempo para ver se a voz ficava melhor, acordei cedinho, já trabalhei estas 2 horas, agora estou a fazer, bem, isto também acaba por ser trabalhar, não é? E onde é que eu deveria de estar a esta hora? Primeiro vou beber água, 3 semanas sem beber álcool, but who's counting? Esta hora deveria estar a caminho... de um brunch muito simpático num sítio que eu descobri muito ficholas em Lisboa, na Avenida da Liberdade, Charlie. Estive lá com a minha colega Marcela, com a Margarida, colega também. Eu testo o termo colega. Aqui em Santarém, Ribatejo, colegas são as putas. E com a Paula Cordeiro, tivemos lá às 3 umas boas horas. E eu disse, é aqui que eu quero vir no próximo brunch. E seria hoje com a Carla Magina, a Iris Bravo, a Helena Magalhães, a Paula Cordeiro e a Célia Correia Loureiro, não sei se ia. Penso que eram estas meninas. Mas, como eu quarta-feira vou ter que ir a Cascais, já vos explico porquê, não me dava jeito ir 2 dias a Lisboa, monetariamente acho um abuso, que é mesmo assim, e em termos de tempo, eu hoje tenho muito trabalho para fazer, e então não, e também de qualquer maneira não poderia entrar em Lisboa, porque Covid. O que é que eu tenho quarta-feira em Cascais? Eu e a Paula Cordeiro vamos gravar um episódio ao vivo, ela inclusivamente vai vender 23 livros que tem no dia 23 do seu livro Vida Instagramável. Olha, eu nem me lembro, sei que aquilo se chama Moinho e é em Cascais. Pronto, nunca fui lá, só que tem um problema, vou-vos ser sincera, é quarta-feira às 3 ou às 4 da tarde. E quem é que está a trabalhar à quarta-feira às 3 e 4 da tarde? Toda a gente. E se calhar só apareceu eu e a Paula, o que é chato, mas a iniciativa, que o convite foi mesmo para essa hora, e nós iremos e faremos um bom trabalho, como se estivessem lá 50 meninas bacanas e simpáticas. Ontem fui almoçar com uma amiga minha, que já tivemos aqui um episódio que correu muito bem, as pessoas reagiram fantasticamente, e era sobre adoção, parentalidade, e ela contou-me uma situação awkward na cama, mas depois eu disse, opá, envia-me isso, e não me enviou. E eu contei-lhe de uma amiga minha, de uma situação que ela... que lhe aconteceu quando ela tinha 18 anos, e eu já vos conto, mas primeiro quero aqui ler, é um pequenininho, é uma pessoa que participa muito e que gosta de participar com o nome Jovem Escritora, e tem 31 anos, peço desculpa, e ela diz... A minha situação awkward foi adormecer a meio da coisa. Até hoje, não sei se ele me fez um minete. Não posso. Não posso. Não posso com esta palavra. Quem me conhece sabe que eu não digo esta palavra. Não interessa. ou não, só sei que adormeci quando ele andava de volta da minha barriga e acordei com ele a dizer, bem, se calhar é melhor descansarmos. Foi só isto. Esta jovem escritora provoca-me, é escritora, mas depois manda estes mini testemunhos que uma pessoa quer mais pormenores. Tenho aqui o testemunho de uma anónima de 30 anos que diz: primeiro date em casa do boy, Netflix and chill. A meio do filme começa a rolar beijos, a coisa começa a aquecer, a roupa começa a decrescer e quando estamos assim, quase em cima do ato, ele para, olha-me nos olhos e diz: sabes que esta é a minha primeira vez, certo? Eu uma encaralhada, não sabia, mas tens a certeza que queres fazer isto então? E ele: porquê é que não havia de querer? E ela: eu sei lá, assim sendo vais lembrar de mim para sempre. Ele: porquê? Tu não te vais lembrar de mim para sempre? Agora vou, amiga, agora vou. Agora a minha questão é... escapou-me aqui alguma coisa? Onde é que está aqui o momento awkward? Se tu me disseres que isto aconteceu há 15 dias, com 30 anos, e o gajo tinha 30 ou 40, percebo a awkward na cidade. Agora assim escapou-me aqui alguma coisa. Olha, não sei. Tenho aqui mais uma historiazinha do Luís. Epá, mas vocês não mandem mini histórias, meu. É que uma pessoa... eu começo a ler, começo a entrar dentro da cena, e depois é um corte. É uma ejaculação precoce de testemunho. E o do Luís é mínimo também. Então o que é que ele diz? Já te contei 3 histórias, todas elas passadas no mundo da noite. Luís, tu, como trabalhaste da noite, tu deves ter ido tanto sumo, mas dá-me mais pormenores, homem. A maioria das aventuras da minha vida foi mesmo passadas nessa altura da minha vida. Mas vamos a mais 2. Estas com colegas de trabalho. Ambas começaram exatamente da mesma forma. Utilização do e-mail interno da empresa para irmos trocando umas mensagens, uns elogios, umas provocações. Uma delas era mais velha que eu e combinámos ir almoçar juntos nesse dia perto da zona onde trabalhávamos. Nesse dia a sobremesa veio antes da refeição. Foi a minha primeira vez com uma gordinha. Fiquei fã. E pôs um beijinho. Não sei se ele me está a querer dizer alguma coisa. A outra rapariga era mais nova que eu e mais atrevida. Conversa, troca, conversa. Estávamos na sala de arquivo geral, os dois. Na sala de arquivo geral, vírgula, falta-te aqui, os dois. Sala escura, a cheirar a mofo, corredores apertados e tivemos de fazer uma grande ginástica. Ela ficou doida, queria mais, todas as semanas não me largava. Tive de fazer uma travagem a fundo e perdi a amizade dela. Mulheres são mesmo complicadas. Mais 2 histórias. Beijoca, Luís, isto não são histórias. Isto é tu a dizer que comeste 2 gajas. Isto não me interessa. Eu quero histórias, eu quero sumo. Se não, acabo já com isto. Sabe o que é que a Carla Magina disse? Adoro, mas porquê é que tu queres os testemunhos das pessoas? Tu tens tanta coisa para contar. Já não tenho, pessoal. Já não me lembro. Não tenho estado muito ativa nesse campo, porque também não tenho tempo e também não anda aí nenhum... Epá, houve um gajo que meteu conversa comigo no Tinder esta semana. Epá, eu até mostrei aquilo ao Ricardo. Eu tive que... Epá, a sério, não há paciência. Um gajo meteu conversa comigo e depois disse-me assim... De onde é que és? Não sei o quê. E depois ele disse-me assim... Sou de Alenquer. Somos vizinhos com E. Vizinhos, somos quase vizinhos. Dão-me logo brotueja. E depois diz: tens um ar tão feliz e irradias luz. E eu perguntei logo: não me digas, também és do Reiki? Não, não, estava a tentar ser simpático. Epá. E eu disse: epá, eu ainda controlei-me a dizer assim, respondo, não respondo, eu acho que escrevi e não fiz enter, porque eu já ia, epá, já ia ser muito bruta, já ia dizer assim, simpática é uma coisa, ridículo e sem noção é outra. Eu pensei, mas eu acho, eu tenho quase a certeza que não enviei. E é isto, portanto, quando vocês às vezes pensam, ai, Tinder e tal, vocês têm que ter muita paciência, porque aparecem coisas que... Lá está, nós já não temos paciência para estas coisas. O rapaz estava a ser simpático. Mas é isto que me irrita nos homens e eu acho que as mulheres ainda devem ser piores. É este elogio barato. Ele vê 4 ou 5 fotos minhas. Eu estou sempre a sorrir, sempre a arranhar a taxa. E ele diz que eu pareço ser feliz. Que irradio muita luz. Mas ele conhece-me de algum lado. Isto é aquela parte onde vocês dizem: foda-se, Odora, por isso é que ninguém te pega. Pá, não gosto de elogios baratos. Gosto, não me conhece, sabe lá, eu sou feliz. É pá, a sério. Irrita-me. Não liguem a estas coisas. Tenho aqui mais uns testemunhos que aproveito, vou juntar aqui, já que estamos a falar de regabof. São testemunhos que eu já tinha aqui guardados sobre vários temas de sexualidade de meninas. Eu penso que são todas meninas. E vou ler, portanto. A anónima, 33 anos, diz: olá, Dora, ouvi o seu último episódio sobre piques no pipi, ah, é brasileira, e você falou sobre homens fardados. Desde que cheguei a Portugal, reparei que os GNRs daqui são muito giros. Sempre tive um fetiche por eles. Já aqui vou interromper. Os GNRs são giros, deve ser os dos de Lisboa e do Porto. Vem às cidades do centro, que é para tu veres os guarda-sarodios que tu apanhas barrigudos e de bigode e o caraças. Quando cheguei aqui, também virei usuária do app de boleias blá blá blá. Ah não, blá blá car. E numa dessas o motorista era muito gato e tratei logo de puxar assunto na viagem. Perguntei o que ele fazia e, para delírio da minha fornalha, o gajo era da GNR. Entretanto, percebi que ele não estava muito afim de conversa naquele dia e dormi o resto da viagem. Uns 3 meses depois, qual foi a minha surpresa quando recebi uma mensagem do gajo perguntando quando pegaria boleia com ele de novo. A partir dali, começámos a trocar mensagens e o gajo, como tu bem disse, sobre polícias... Oh, anónima, está-me a fazer uma confusão. Tu estás a falar brasileiro e português tudo junto. Oh, mulher, tu fala-me brasileiro de uma vez, senão eu baralho-me aqui. Espera aí. A partir dali começámos a trocar mensagens e o gajo, como tu bem disse sobre polícias, era meio fodido da cabeça. Eu não disse isso. Disse. Só conheci um, mas generalizei logo. Ele era tão fodido da cabeça que dá para todos. O que só me deixou mais curiosa. Um belo dia, então... quando estava na cidade onde ele trabalhava, mandei uma mensagem pedindo para nos encontrarmos. Ele disse que se eu pagasse... O quê? Ele disse que se eu pagasse pelo programa, ele ia e eu concordei, acreditando que era uma brincadeira. Ai, não posso. Nos encontramos num motel, que por acaso eu é que paguei, e fizemos o que tínhamos que fazer. Ele era meio agressivo e eu tive que impor uns limites no decorrer da situação. Mas no final o saldo foi bom, me diverti. Depois, já em casa, ele me manda uma mensagem dizendo que eu devia 30€ pelo programa. Eu ri, mas pedi a conta dele. Depositei os 30€ e, segundo ele, fui a sua primeira cliente. Hoje ele já está cobrando 70€, mas o gajo não vale tudo isso. Mas o gajo não vale tudo isso, não. Eu acho que essa história dele daria um belo filme pornô. Dos melhores testemunhos que eu já tive. Luís, já percebeste o que é um testemunho? Jovem escritora, já percebeste o que é um testemunho? Nós queremos sumo, meus amigos. Não nos provoquem e depois não deem sumos. Anónima Brazuca. Brazuca estou eu a inventar, não foi o nome que ela deu. Adorei esta história. Mas este polícia a cobrar 70€ e tu dizes que não é bom, vamos ter que fazer queixa dele. Tenho aqui... Outro mini testemunho da jovem escritora, que estava aqui guardadinha, e ela diz: tive um amante que era gostoso todos os dias, todo atlético, mas só queria festa 3 em 3 meses, então vinha-se em 3 minutos. Dava-me raiva estar ali a depilar-me, a perfumar-me, a arranjar-me, a aguentar a conversa para 3 minutos de pinocanso. Been there, got a t-shirt. Cheguei a dizer-lhe o que tu dizes, bate uma em casa antes de vires, pá. E não havia segunda. Fugia logo. E depois ela faz entre parênteses: estou a ouvir o teu podcast, claro. Isto foi ela que mandou no WhatsApp. Epá, ela, eu até lhe respondi: mas tu achas que eu disse isso? Bate uma em casa antes de vires, pá. E ela: é pá, disseste. Mas por acaso não é coisa que eu costumo dizer. Mas eu só conheço um gajo que é assim. Mas o pré-sexo é excelente, é quase melhor que o sexo em si, ou seja, é um gajo que vocês podem estar 2 horas a conversar, a beber uma garrafa de vinho, é um gajo extremamente culto, vivido, viajado, muito independente, é muito fixe conversar com ele, mas depois chega ao sexo, temos que estar, não temos, não é? Temos que estar... ali à espera que, baseadas na fé de será que ele hoje vem sem 5 minutos ou será que ele hoje vem sem 20? Vou rezar para ele se vir em 45 minutos, porque é só o que eu tenho direito. E depois, e é assim, e vocês ou estão com ele ou não estão. E realmente eu pensei que a pessoa tinha mudado nesse sentido, mas não, então é complicado. Eu gosto muito do pré-sexo com ele, porque ele é bom na cama, sabe o que é que está a fazer. Mas depois, esta parte, a pessoa não tem vontade de estar com ele outra vez. Eu nem penso, nem é o pôr bonito, ou cheirar bem, ou vestir, não é isso. É estou a despender um serão da minha vida para depois mandar uma foda de 10 minutos. Não estou para isso. Não estou, não estou. Venho ao próximo, entre aspas, não estou para isso. Tenho aqui outro testemunho. Eu disse testemunho porque tem a ver com o último nome dela. E eu juntei tudo. Anónima, 37 anos. Olá, Dorinha e ouvintes do Merdas Sem Jeito. Pediste para contar histórias estranhas no sexo, e então venho contar a minha. Estávamos num festival, para aí em 2018. Durante o festival, criei amizade com o amigo que a minha amiga trouxe. Tínhamos os mesmos gostos musicais, a nossa conversa fluía, mas eu não sentia vontade de curtir com ele. Ele era só uma companhia divertida e interessante. No último dia do festival, estávamos a desmontar as tendas quando inicia uma tempestade demoníaca. Fui logo para dentro da minha tenda para não me molhar. Estava a aborrecer-me de estar sozinha, pois estava com os copos, então fui espreitar o que o meu amigo estava a fazer. Ele estava à porta da tenda a enrolar um charro e convidou-me para entrar. Eu, na minha inocência, aceitei. Fumámos, falámos. Quando dou por mim, ele beija-me e eu deixei-me levar. Vou já aqui fazer um à parte. Hoje estou um bocado, está-me a faltar as palavras. Estão-me a faltar as palavras. Nada contra. Sou uma mulher mais que adulta, mas eu não curto gansas. Nunca curti. E se for para sexo? Ai, meu Deus, não dá. Aquilo para mim tem o efeito oposto. Não consigo. Causa-me paranoia, não me consigo soltar e não dá. Eu conheço pessoas, muitas pessoas, aliás, não é? Que gostam depois de fumar uma ganza, mandar uma e não sei o quê. E pá, não dá para mim. Não dá para mim mesmo. Mas só estou a partilhar o meu gosto, cada um é que sabe. Mas eu, para mim, pá, as ganzas não me caem bem. A ganza é uma coisa que a mim não me assiste. Nunca me assistiu, não curto muito. Quando dou por mim, ele beija-me e eu deixei-me levar. Quando me percebi que ele queria algo mais, fiquei naquela. Não me apetecia nada, mas deixei-me envolver no ambiente. A chuva a cair desalmadamente, os trovões a caírem fortemente, era um cenário meio apocalíptico. Ah, parece-me bem, também queria. Não na tenda. Capricórnio não acampa, Capricórnio fica em hotel. Mas ao menos estávamos protegidos naquela tenda, que no seu interior era completamente negra. Só assim para complementar o cenário arrepiante. Ele penetrou-me sem grandes preliminares, o que já era para mim um big turn down. E ainda por cima não tinha jeitinho nenhum enquanto se mexia, zero sensualidade e provavelmente pouca experiência. Fiz-me à vida e pus-me em cima dele, cavalgando o mais rápido que pude para despachar aquilo. Não estava a sentir absolutamente nada, fazer sexo ou não naquele momento era-me igual. Ainda bem que passados 2 a 3 minutos ele veio-se, foi um alívio do caraças. Pelos vistos, para ele foi alta cena, porque nos dias a seguir só queria estar comigo. Eu expliquei logo que aquilo não tinha tido nenhum significado, mas sem querer dei-lhe falsas esperanças e tive mesmo de me afastar dele. Foi a primeira vez que tive mau sexo, por isso não me posso queixar, mas espero não ter de passar pelo mesmo, porque não sei se da próxima vez simplesmente abandono o rapaz a meio. Não me faz sentido nenhum estar a ter relações sexuais com alguém e não sentir nadica de nadica. Olha, Anónima, eu acho que não faz sentido a ninguém, mas às vezes são coisas que acontecem na vida. Há muitos anos que não me acontece, é pá, e não me apetece que me aconteça nos próximos anos. Mas são estes relatozinhos que eu gosto. Mas já viram, aqui no podcast, este é o episódio número 30, começado em pleno confinamento de fevereiro. Pá, estou mesmo gaga hoje, foda-se. Nós gostamos destas histórias, que são as mulheres, temos participações de homens, mas temos muitos testemunhos a cascar nos homens. onde é que estão os testemunhos? Epá, eu sei que há gajos que me ouvem. É que eu sei, eles vêm-me dizer. Não vou dizer nomes, mas vocês sabem quem são. Quando é que vocês mandam testemunhos a dizer? Também comi aquela gaja, não se sabia mexer, a gaja é uma chata, a gaja é feia, a gaja é não sei o quê. Isto não é um podcast para dizer mal de homens. Isto é um podcast para nós nos rirmos, para dispor bem, mas é sempre a visão da mulher. Com muita pena minha, porque eu gostava que vocês, já sabem, não é? Tivessem, participassem mais os homens. E vou terminar com a história awkward da minha amiga. Ela não ouve o podcast, mas também ninguém sabe quem é. Há muitos anos atrás, esta amiga estava, penso que deveria ter 18, 19 anos, e namorava com um rapaz, e estavam na sala, e a irmã dela estava no sofá, adormeceu. Estavam os três a ver um filme, a irmã adormece. E a minha amiga lembra-se, era uma fera, ainda é, está adormecida, está em coma, aliás, mas ela lembrou-se de ir fazer sexo oral ao rapaz. E o que é que acontece? O rapaz tinha o, como é que ele se chama? O freio preso. Então a minha amiga foi um bocadinho violenta. Aquela merda rebenta, é uma nuvem, uma enxurrada de sangue por todo lado. A minha amiga que não podia fazer barulho e a irmã ali ao lado. Eu não vi, mas ela na altura contou-me, foi uma história muito hilariante. E ontem, quando eu fui almoçar com a minha amiga e ela me contou esta história parecida, que teve também com um namorado, ou com um amigo, ou alguém, que partiu qualquer coisa ali, foi a pele também, pronto, e que quebrou, rompeu e deitou muito sangue, e eu lembro-me que tinha esta história. Pessoal, vou fechar hoje e digo-vos que este episódio é a segunda vez que me acontece, estou a gravar o episódio e não está a correr bem. Não está a fluir, estou a enganar-me muito, mas não posso, não sei o que é. Olha, são dias. Espero que vocês gostem da mesma, que estejam por aí. Não se esqueçam, quarta-feira, se quiserem ir lá ter a Cascais, comigo e com a Paula, perguntem alguma coisa. E, muito importante, avaliar aqui o podcast da Dorinha Linda, dar 5 estrelas, ir lá deixar um comentáriozito. No Spotify não dá, mas noutras plataformas dá. E eu espero que vocês continuem desse lado, tá bem? Beijinho!